Bezerra Hashem da Vavta de Megilá. Estamos da Fehemud Bedovers na quarta linha de baixo para cima, no ponto. Ravasi Kare Megilá Beutza. Resumidamente, já vimos várias vezes que se lê a Megilá nas cidades abertas, cidades que não eram emuralhadas na época de Yoshua Binun, no dia 14 de Adar. Como cidades eram emuralhadas, se lê no dia 15 de Adar. Falando Ravasi Kare Megilá Beutza Bearbissar ou Behamissar. Ravasi, ele leu a Megilá na cidade de Hutzal, na terra de Israel, também no dia 14 e também no dia 15 de Adar. Porque Messapkar estava na dúvida em Mukefet Homam Imot Yoshua Binun. E Ló, se é uma cidade emuralhada desde a época de Yoshua Binun, não estava na dúvida, leu nos dois dias. E cadê Amri? Tem aquele que fala, entendeu diferente de Ravasi. Amar Ravasi falou: Ravasi, Hai Hutzal de Bet Binyamin, na cidade de Hutzal, nas terras de Binyamin, da tribo de Binyamin, na terra de Israel, Mukefet Homam Imot Yoshua I. Era assim uma cidade emuralhada desde a época de Yoshua Binun, por isso tinha que ler no dia 15 somente. Temos duas versões do que Ravasi disse, porém o conceito é o mesmo. Continuamos. A Rabi Yohanan fala que a Vi Natalia, quando eu era jovem, a Mina Milta de Shairan de Sabaya, eu falei algum ensinamento, e depois eu perguntei para os sábios mais velhos, Vistakar Kavati, e eles concordaram comigo, começamos a Vav em cima, primeira linha. Vocês concordaram comigo? Qual é esse ensinamento? Hamat Zut Velha. Vimos o passo no daf anterior. Velem Iftzar Hatzadim, Tzer, Behamat, Rakat, Bekineret. Quatro cidades da entrada de Yoshua Binu na terra de Israel. Tzer, Hamat, Rakat e Kineret. Falamos no daf anterior que Rakat é Tveria. Ou seja, a Kegma trouxe no daf anterior que Tveria era sim uma cidade emuralhada desde a época de Yoshua Binu, tinha que ir no dia 15 de Adar. Agora fala aí, Yohanan, um pouco diferente, Hamat Zut Velha. Que Tveria era emuralhada, porém o nome de Tveria no passado não era Kat, é Hamat. Velama Nikrashma Hamat, porque se apelidaram a cidade de Tveria de Hamat, Alshum Hamet Tveria, por causa das fontes térmicas de Tveria. São fontes naturais, de água quente, como sabemos, que se chama Hamet Tveria, por isso chama a cidade de Tveria de Hamat. Rakat, qual é a cidade chamada Rakat? Zutzipori, a cidade de Tzipori na terra de Israel, uma outra cidade. Velama Nikrashma Rakat, porque apelidaram a cidade de Tzipori Rakat, Mishum de Midalia Kirakta de Naar, porque é uma cidade tão alta comparado com as outras cidades, como a borda do rio é comparado com o fundo do rio. É um outro nome para a cidade de Tzipori, que também era uma cidade amurelhada desde a época de Yoshua. Continua a Gmaré explicando o Passuk, conforme Rabi Yohanan, Kineret zu Ginosar. Kineret, também sendo no Passuk, também é Ginosar. Ginosar é uma área muito famosa na Gmará por suas frutas. Na época da Gmará e antes, era uma área muito, muito farta de frutas, frutas muito doces, uma terra muito boa, muito gorda e muito boa para a plantação especificamente. Então é chamado Ginosar, Gan-Sar. Gan é um jardim, Sar é dos reis, dos ministros. E essa área é chamada de Kineret no Passuk. Velama Nikrashma Kineret. Porque essa área é chamada de Kineret no Passuk. Demetike pera kikala de Kinare. Porque as suas frutas são tão doces como o som de um violino. Kinor é um violino, por isso apelidaram Ginosar de Kineret. Amarava de Sira. Ou seja, esses foram os termos que Rabi Yohanan disse quando era jovem, perguntou para os Rahamim, e os Rahamim concordaram com ele. Porém, Amarava disse a mim, Kalemande Amarakat Laft Tveria. E como você pode falar que existe alguém que sustenta que Rakat não é Tveria? Rakat é Tzipori e Hamat é Tveria. Não pode ser. Veaki Shriv Inish. O que acontece é quando uma pessoa falece aqui, ou seja, na Babilônia, quando os sábios estavam morando, Atamsav Delei Ahi. Lá na cidade de Tveria, se faz o seguinte espelho, o seguinte discurso em memória ao falecido, Gadolu Besheshach. Essa pessoa era muito importante em Sheshach. Sheshach era um dos nomes da Babilônia. Veshem lo berakat. O seu nome já chegou até Rakat. Essa de Tveria, a que se vê do costume do lugar, que chamasse de Tveria de Rakat, não Hamat. Vechimas que Aron aleatam. E quando se leva um caixão de uma pessoa da Babilônia para essa de Tveria para fazer, para enterrar ele lá, Sav delei achi. Se faz o seguinte espeto. O Aves Sridim, pessoas que amam os sobreviventes. Os sobreviventes é o povo de Israel, que sobreviveram todas as tragédias da diáspora. Yoshver Akat, as pessoas que moram em Irakat. Tseu, Vekiblu, Aruge, Omek. Saiam e recebam esse que faleceu no Omek. Omek é um lugar baixo, uma depressão, um vale. E saiu para receber essa pessoa, a Babilônia é chamada de Emek, porque é um lugar muito baixo comparado com outras terras. Daqui você vê também Yoshve Irakat, pessoas que moram em Irakat, pessoas que moram em Tveria, que Nachna Sheda de Rabzeira. Um outro exemplo, quando Rabzeira faleceu, Rabzeira nasceu na Babilônia e se mudou para Tveria. Patar Haleal Savdan, aquele pessoa que estava fazendo o espelho, ele começou a falar: Eretz Shinar Hara. A terra da Babilônia é chamada de Eretz Shinar, que deu a luz para Rabzeira. Veada Eretz Tzvi, porém a terra de Israel, chamada Eretz Tzvi, a terra do animal chamado veado. Quem quiser explicação por que chamando terra Eretz Tzvi, a terra de Israel, pode mandar um e-mail. Não é o nosso assunto agora. Porém, a terra de Israel que engrandeceu, que fez Rabzeira virar o grande sábio que ele virou. Gidlash Ashuea, a terra de Israel engrandeceu a sua beleza, que era Rabzeira, um grande sábio, um grande tzadik. Oinalá Amrarakat. Coitado de mim, falou Rakat, que é essa dita velha, que avdá klihemdatá, que perdeu aquele utensílio, aquele objeto valioso que era Rabzeira. Rabzeira morava em Tveria. Tem que se ver também que a cidade de Rakat, é a mesma cidade de Tveria, ele amarava, por isso falava diferente de Rabi Ohanan, Hamat Zu Hamegerar. Hamat, pensando no Passu, que é uma cidade emuralhada, Hamegerar. Gerar é uma cidade perto de Tveria, que também tinha fontes térmicas, por isso é chamada de Hamat. Rakat Zu Tveria, Rakat é Tveria. Kineret Zu Ginosar, como explicamos Kineret é Ginosar, Velamani Krashma Rakat, porque a cidade de Tveria é apelidada pelo nome de Rakat. Shafiru Reikanim Sheba Meleim Mitzvot Karimon. Rakat vem na palavra Rek, vazio. Mesmo as pessoas vazias de conteúdo em Tveria, ou seja, não sabem Torá em Tveria, mesmo assim, Meleim Mitzvot Karimon. São cheias de mitzvot, cheias de bons atos, como uma romã cheia de sementes. Então por isso Tveria é chamada de Rakat. Rabi Irmia, Marfa Rabi Irmia, Rakatshma. O nome oficial de Tveria era Rakat. Então, por que apelidaram Tveria de Tveria? Sheoshevet betabura shel Eretz Yisrael. Porque Tveria vem da palavra tabur, que é o umbigo. Tveria se senta no umbigo da terra de Israel, ou seja, no meio da terra de Israel. Rabaman fala Rabba Rakatshma. O nome verdadeiro de Tveria era Rakat. Velama nikrashma Tveria, porque apelidaram de Tveria? Shetová reata. Tveria, que é uma abreviatura de duas palavras, tav reia. Tav significa bom, Reia significa uma boa vista, Shetová Reata, porque tinha uma boa vista em Tveria, boas paisagens, uma parte muito bonita da terra de Israel, por isso apelidaram Tveria de Tveria. Continuamos. Amar Zeira, fala Zeira, Kitron Zutzipor. De passagem aqui citamos os nomes de cidades, vamos explicar qual é essa cidade chamada Kitron, mencionada no Passu. Kitron Zutzipor, Kitron é a cidade de Tzipor. Velamani Krashma Tzipor. Então por que apelidaram a cidade de Kitron de Tzipor? Sheoshevet Beroshahar Ketzipor, porque Tzipor era uma terra muito alta, uma cidade muito alta, no topo de uma montanha. Então parece como um pássaro que mora numa árvore alta, num lugar alto. Por isso se apelida essa cidade de Tzipor, ali na palavra Tzipor, que é pássaro. Pergunta de Kitron Tzipor, você tem certeza que Kitron é a cidade de Tzipor? Vea Kitron Bechelkoshu Zvulunave. Kitron era uma cidade da terra da tribo de Zvulun. Cada tribo recebeu uma parte da terra de Israel, e Zvulun recebeu Kitron. Dirte como se vê no Pasuk. Zvulun lo orish et yoshve Kitron vet yoshve na'alol. Zvulun não quis conquistar a cidade de Kitron, dos cananitas que estavam morando na terra de Israel. Ele não quis conquistar também na'alol, que pertencia a ele. Ele não quis conquistar em certa época. Vezvulun mitraem almidotava. O motivo que Zvulun não quis conquistar é porque Zvulun estava reclamando, estava insatisfeito com a parte dele na terra de Israel. Por quê? Shneimar, como falou para Zvulun am cheref nafsholamut. Zvulun perdeu a vontade de viver. Matam, porque ele perdeu a vontade de viver. Mishum de Naftali amiromesade. Por causa da continuação do passo. Porque Naftali recebeu uma terra, um campo sob montanhas. Um campo muito bom. É um campo muito úmido, não faz calor lá, muito bom para plantar, muito bom para pasto também. E Zvulun perdeu a vontade de viver, ele ficou muito triste, ele recebeu uma má porção na terra de Israel. Zvulun recebeu montanhas, recebeu colinas, recebeu mares, recebeu rios, não recebeu bons campos. Estava insatisfeito, estava triste. Tanto assim, Amaz Zvulun Ifnei HaKadosh Baruch Hu. Zvulun falou para Hashem, Ribono Shelam, Rei do Universo, Leachai, Natata Lem, Saduto Kramim, para os meus irmãos você deu campos, vinhedos, Verina Tata, na Arimu Kvaod, você me deu para mim, montanhas e colinas, Leachai, Natata Lem, Aratzot, para os meus irmãos, as outras tribos, você deu terras, Verina Tata, Yanimu Nearot, para mim você deu mares, rios. Ele não pode se sustentar com a agricultura, que era a principal trabalho da época. Amarlo falou a Shem para Zvulun que ele está muito enganado. Kulan tzrichim lecha. Todos vão depender de você. Por quê? Alidei hilazon. Por causa do peixe chamado hilazon. Você pega esse peixe ele está muito farto nesses mares e rios da terra de Zvulun. E Zvulun pescava os peixes, ia vender esses peixes para todo o povo de Israel que precisava desse peixe. Porque você pega o sangue desse peixe que tem um tom azulado e se pinta os tzitzit, o trelle do tzitzit. Então o Zvulun não pode viver de agricultura, mas pode viver desse monopólio de relação. Tem um grande mercado aqui. Ele tem uma parnassá garantida praticamente. Tem mais como falou o Pasuk. Amin, Har e Krau, todos os povos, ou seja, todas as tribos do povo de Israel, vão vir para as suas montanhas, onde o relação sobe do mar para as montanhas, onde fica estreito, se pesca o relação com redes e se revende. Zvulun tem uma parnassá muito boa. Os Funet Munechol tem mais três coisas que se tendo no passado, não se entende o que é, agora vai explicar aqui essas três coisas. Tanir Rav Yosef, disse Rav Yosef na Braita, Sfunet, que é Sfunet? Zehilazon é o Hilazon, esse peixe, é chamado de Safun, porque ele é raro, ele é muito valioso. Tmune, quer dizer Tmune, Zetarit, é um outro peixe, tem quem fala que é o Atum, que é muito farto nos mares e rios de Zvulun. Chol, essa areia, que significa essa areia, Zuz Chuchid Levana, é uma areia muito boa que tinha nas terras de Zvulun, que se fazia um cristal muito valioso. Então Zvulun não tinha como viver de agricultura, mas sim de comércio. Amar Lefaná falou Zvulun para Hashem ainda, Ribono Shelam, Rei do Universo, Mimodiane, quem garante que o povo de Israel vai comprar de mim o relazão? Ou seja, mesmo que o mar está nas posses de tribo de Zvulun, porém ele não é dono do mar, o povo pode nadar no mar, pode pegar barcos e nadar no mar, navegar no mar, e podem talvez querer roubar de Zvulun, porque os peixes dessa terra pertencem a Zvulun, os mares não. Falou Zvulun para Hashem, quem garante que eu vou receber dinheiro por esse relazão? Talvez o povo vai roubar de mim o relazão. Amalou, falou Hashem para Zvulun, tem sim uma garantia, chames de Ruz e Vretzedek, lá vão sacrificar sacrifícios da justiça. O que significa isso? Vamos ver a continuação, que Hashem comparou o relazão com o sacrifício. Assim como Hashem não aceita os sacrifícios roubados, Hashem não vai dar a brachá para o Tchelet, essa tinta azul de um relazão roubado, da tribo de Zvulun, roubado, que Zvulun foi roubado. Então Hashem vai fazer com que essa tinta estrague. As pessoas vão perceber que o relazão que Zvulun vende é muito melhor do que o relazão que as pessoas que roubaram vendem, e vão só comprar de Zvulun. Uma brachá que Hashem deu um milagre, que a tinta de Zvulun não vai estragar, as tintas roubadas vão sim estragar. Se mais é isso, fala na continuação, essa é uma garantia, Yelecha, vai ser para você. Um sinal. Todo aquele que pega o seu peixe sem te pagar, não vai ter sucesso revendendo esse peixe. Isso vai estragar essa tinta. Clum, nada. Ou seja, isso é garantido para Zvulun. Então a questão é, por que Zvulun reclamou por ter Kitron? Ele não quis conquistar Kitron, não quis conquistar Nalo. Fala uma vez, isso é cada tar Kitron do Tzipori. Se Rabba tem razão que Kitron é essa de Tzipori, a mãe me traiu para me dotar, porque Zvulun reclamou porque ele recebeu Tzipori. Veava Tzipori, mito de Adifa Tuva. Tzipori é uma boa terra, uma terra plana. E porque Zvulun reclamou, ele sim recebeu uma boa terra. Vamos à continuação, que é uma terra muito grande. Vamos ver Ritim, talvez ele reclamou, ou seja, talvez Kitron não é Tzipori, por isso Zvulun reclamou. Ver Ritim adelei bazavat chalav dvash, talvez essa terra de Tzipori não tenha essa bracha de zavat chalav dvash. Bracha de zavat chalav dvash significa a abundância do leite dos animais e a abundância do dvash, o mel, ou seja, são as frutas doces. Talvez essa terra não é tão boa para o pasto, então os animais não têm um bom leite, talvez não é tão fértil, não é tão, uma terra tão boa, tão gorda, e não tem frutas doces, por isso ele reclamou. Não pode ser. Vehamar Eshlakish, o Shlakish falou, Lididi Hazeli, Zavat Chalav Udvash de Tzipori. Eu próprio vi essa brachá de Zavat Chalav Udvash de Tzipori. Vehav Eshishasar Mil. Ashishasar Mil. Toda essa área é boa para o pasto, para as frutas. tinha uma área de 16 quilômetros quadrados, uma boa área. Derritem, mas se você quiser falar, que eles vão sim reclamar, porque deram na ficha de que deu a rua, porque as outras tribos ganharam melhor ainda. E ele falou que eu ganhei a pior parte, mesmo que tinha o mínimo bom. Mas não pode ser. Em nome de Rabi Yohanan, eu vi toda essa área da terra de Israel, cada parte da terra de Israel tem essa brachá de bom leite, boas frutas doces. Essas duas cidades, Beikuv e Akre de Tulbank, Estrim Betarti Parsi Urka, tinham um comprimento de 22 passos, ou seja, são 88 quilômetros de comprimento, o Futia e a largura Ashita Pass, de 6 passos, são 24 quilômetros. Então, essa cidade de Sipori tinha, sim, uma grande parte nas Vatlav do Dvar, na terra de Israel, vamos ver na continuação, uma boa área, 16 quilômetros quadrados, uma boa área. Então, por que Zono reclamou? Ele não ganhou menos a Vatlav do Dvar do que os outros irmãos, outras tribos. Falando a Filuach, mesmo assim, Sadot Ukranim Adi falei. Mesmo assim, Zvon queria muito bons campos e bons vinhedos. Ele queria plantar, ele queria ter vinhedos, e ele não conseguiu, Tzipor não é suficiente para ele, para plantar muitas espécies e para fazer lá vinhedos. Então, por isso ele reclamou com Hashem. Ele esperava ganhar isso, porque ele queria muito isso, trabalhar com agricultura, e não conseguiu. Como se vê do pastor também, vê Naftali, Amero Mesade. O motivo que Zvon perdeu a vontade de viver é porque Naftali recebeu um campo muito bom, muito vasto, sobre as montanhas, uma área muito boa para plantar, uma área úmida. Então aqui você vê Shmamina que Zvon sim recebeu Tzipori, para ele não queria Tzipori. Tzipori é uma terra, tem bom leite, tem boas frutas que nascem, mas não tem a qualidade de um campo tão úmido, tão bom para o plantio. Por isso os Zvon reclamam. Então pode ser que Kitrona Tzipori, como Rabba explicou. Amar Abiaval disse Abiaval, Vekron Teakir. Agora, com relação a outros lugares, não da terra de Israel, dos domínios de Edom. Edom é um povo que saiu de Esav, o perverso, o irmão gêmeo de Jacob Avino. E de Edom tem vários povos. Amalek pertence a Edom. Romi, os romanos pertencem a Edom. E fala o passo, Vekron Teakir. Essa cidade chamada Ekron vai ser aniquilada. O que significa isso? Qual cidade é essa? O Keisari Bat Edom. Essa de Keisari, do reinado de Edom. Shei Yoshevet Benacholot. Uma cidade que ela se encontra entre areias. Ou seja, as fronteiras da cidade são areia. Via Itayatet Kuala Yisrael Bimea Evanim. E essa cidade foi uma estaca enfincada no povo de Israel, para atrapalhar o povo de Israel, na época do reinado grego. Os gregos dominaram praticamente toda essa área e usaram essa cidade de Keisari, um ponto estratégico para atrapalhar, atacar o povo de Israel. E essa cidade vai ser destruída. O Tchigavra, Malchut Beit Hashmonai, e quando os Hashmonaim, como sabemos do milagre de Hanukkah, são aqueles Koanim que derrotaram os gregos, e daí começou a decaída do reinado grego, e os romanos governaram aquela área toda, Venizrum, os Yehudim venceram os gregos, e o Corinota, Achidat Migdalshi, se chamava essa cidade, que foi conquistada pelos Yehudim, Achidat, a cidade conquistada, Migdalshi, a torre do cântico, ou seja, um cântico para Hashem, agradecendo a Hashem porque salvou o povo de Israel da cidade de Keisari, que era uma estaca enfincada no povo de Israel para atrapalhar. A Marabiu Sibarachane fala da Biu Sibarachane, mais dirte, qual é a explicação desse seguinte passo? Vassiroti, Damav Mipi, eu tirei o sangue da boca dele, da boca de Edom. Vestiku Tzavi Benishinav, eu tirei esses detritos, coisas abomináveis, entre os dentes do reinado de Edom. Benishar Gamulelokeno, porém parte do reinado de Edom vai sobrar para Hashem. Vamos explicar esse passo na continuação. Vassiroti Damav Mipi, o que significa esse do passo? Eu vou tirar o sangue de Edom da boca dele. Ze Bet Bamaya. É um tipo de casa de idolatria do povo de Edom, que se jogava o sangue em nome da idolatria, Hashem vai destruir esses lugares. Você vai tirar o sangue da boca desse reinado de Edom. Hashem vai tirar essas abominações dos dentes do reinado de Edom, que significa Zebet Galia. é um outro tipo de caso de idolatria, que tinha lá todo tipo de abominações. Hashem vai destruir essas casas de idolatria também. Venishar gamu lelokeno. Por aí vai sobrar a parte do reinado de Edom para Hashem. O que significa isso? Elo bate knesiot u bate midrashot shebeidom. As sinagogas dos Yehudim, as salas de estudo de Torá, vão sobrar, mesmo que foram construídos dentro do reinado de Edom. Hashem vai proteger essas sinagogas e essas salas de estudo que os Yehudim passaram, construíram e estudaram lá na época que estavam exilados. Veja que a Aluf Beyudá, vai ter uma parte de Edom que vai ser tão importante quanto as partes especiais da terra de Israel. Ve'ekron que Yevusi, e Ekron vai ser como Yevusi, a Yerushalayim. Yerushalayim vai falar de Yevusi porque estava sob o domínio dos Yevusim, é um dos subpovos dos povos de Canaã. O que significa essas partes que vão ser tão especiais assim? Elo tratiot vekirkasio. São os teatros, os estádios, os bares, os circos do povo de Edom. Hashem vai fazer esses lugares como lugares especiais da terra de Israel. Significa isso. Sheatidim sarei yodal elamet baem toral arabi. Porque no futuro, as pessoas especiais do povo de Israel vão ensinar a Torá em público nesses lugares. É um elogio para o povo de Israel. Ensinar a Torá nesses lugares que serviam contra a Torá, fazer esses lugares sagrados para Hashem, lugares que ensinam a Torá. Alguém me falou uma analogia muito bonita, o último Siyum, a Shas, quando terminou o último ciclo do Daf Yomi, foi num estádio muito grande na América. Alguém me falou que essa profecia já começou a se cumprir. Amar Abitzra de Serabitzra, Leshen Zupamayas. Outro nome de uma cidade, Lesher, que foi conquistada pela tribo de Dan, como você vê no livro de Yoshua, é a cidade de Pamaias, na época da Gemara. Ekron teake. Volta da Gemara a esse passo. Que Ekron vai ser destruída, como dizemos que Ekron é Keisari, Zu Keisari Batedom, essa cidade de Keisari, que era um estaca para o povo de Israel, Sheita Metropolis, Shepelachim. Era uma metrópolis dos reis, ou seja, uma capital do reinado de Edom, em certa época, onde os reis viviam lá, e cada um tem aquele que explica de Mabebamemalke, que lá se criam os reis, ou seja, os reis moram lá e criam os príncipes para virar os próximos reis nessa cidade. Vem cada um tem aqueles que explicam, parecido, mas um pouco diferente, de Mukmiminamalke, que daquela cidade saíram os reis de Edom. Não eram reis em essência, viraram reis e todos vieram de Edom, de Keisari e Bat-Edom. Continuando com mais coisa dessa cidade. Keisari e Yerushalayim. Comparando Keisari com Yerushalayim. Keisari sendo a capital de Edom. Yerushalayim a capital do povo de Israel. E meu malecha Adam, se uma pessoa vem para você e fala, Harvushte, a capital do povo de Edom, hoje em dia, se explica que o povo de Edom é a cultura ocidental que predomina as tavot, os desejos materiais, não espiritual. Se alguém fala para você que também Yerushalayim e também essa capital de Edom foi destruída, Alteamen, não acredita nele, está mentindo. E Ashvushtem, se vamos falar que as duas foram construídas, alguém fala para você isso, Alteamen, não acredita nele, está mentindo também. Harvakeisare veashvai Yerushalayim, se a pessoa fala, sabe, Keisari foi destruída, mas Yerushalayim foi construída, Harvai Yerushalayim veashva Keisari, ou contrário, lo aleno, se Yerushalayim foi destruída e Keisari foi construída, teamen, você pode acreditar nele. Por quê? Shenema, como falou o Pasuk, imalea acharava. Falou o Pasuk com relação a outra cidade muito importante de Edom, chamada Tzor. Falou o Pasuk, Tzor, falou depois da destruição do segundo Betamigdash, imalea acharava. Eu vou me construir por causa da destruição de Yerushalayim. Então se vê daqui, Imeleazu Harevazu. Se uma das cidades, ou Yerushalayim ou Keisari, se constrói, Harevazu, a outra cidade se destrói. Imeleazu Harevazu. Se uma cidade se constrói, a outra se destrói, a mesma coisa, vice-versa. Ou seja, Yerushalayim e Edom competem pela mesma brachá. Quando Yerushalayim cumpre a Torá, o povo de Israel cumpre a Torá, Abraha vem para Yerushalayim. Quando o povo de Israel não cumpre a Torá, como depois da destruição do Beit HaMikdash, quem ganha esse Abraha, esse chefe, essa fartura, é Edom. E a cidade de Tzor se construiu depois da distribuição do segundo Betamigdash. Como vamos explicar melhor na continuação essa relação entre Yaakov e Esav? Rav Nachman bar Yitzchak amar me'acha. Rav Nachman bar Yitzchak fala esse mesmo conceito desse passuco, Leom e Leom e Emat. Com relação a Yaakov e Esav, irmãos gêmeos, falaram para Rifká, Leom e Leom e Emat. Uma nação vai se fortificar por causa da outra nação. Ou seja, uma nação vai se fortificar por causa que a segunda nação não vai se fortificar, vai se destruir. Ou seja, se Yaakov vai se fortificar, Esav vai se enfraquecer. Se o contrário acontece, Lo Aleinu, então Yaakov vai se enfraquecer. Porque Yaakov e Esav competem também pelo mesmo Abraha, pelo mesmo Shefa. Yitzchak Avinu falou que Yaakov vai ter Abraha. Porém, Yitzchak Avinu também falou que se Yaakov Avinu não cumpre a Torá, se o povo de Israel não cumpre a Torá, Esav vai se fortificar. Então existe só um tzinor, um cano de brachá para os dois. Ou Yaakov recebe esse cano de brachá, ou Esav recebe esse cano de brachá. Vemara bitzra que será bitzra. Mas dirte, por que você tem esse pasuk? Yuham rasha balamad tzedek. Um pasuk que não dá para entender. Yuham rasha, aparentemente, que o perverso vai ser ajudado. Balamad tzedek, mesmo que ele não vai fazer justiça. A continuação do pasuk é Berez nechochot yaveh. Vai fazer injustiças em terras boas, em bons lugares, o Bar Ireg Yud Hashem, porém não vai ver a glória de Hashem. Não se entende esse passo. Vamos ver na Gemara com a explicação desse passo. Amar Yitzhak Lefnei HaKadosh Baruch Hu. Falou Yitzhak Avinu para Hashem. Ribono Shalom, rei do universo, Yuhan Esav. Ajude Esav. Existe uma coisa muito interessante na Torá, esse amor que Yitzhak Avinu tinha para Esav. O passo fala mais, Yitzhak gostava mais de Esav do que de Yaakov. Yitzchak Avinu viu um potencial em Esav de fazer algum papel no povo de Israel que Yaakov Avinu não tinha. Mesmo que também Yaakov Avinu tinha uma força espiritual para fazer com certeza algo para o povo de Israel que Esav não tinha. Porém, Yitzchak Avinu viu um grande potencial em Esav e Esav realmente tinha um grande potencial. Esav podia ser aquela pessoa que ia cuidar da parte material do povo de Israel. As forças de Esav são forças materiais que podiam ser como a tribo de Zvulun sustenta a tribo de Issachar, como os meus preços da Torá, então Esav poderia sustentar Yaakov Avinu preço da Torá. Yaakov Avinu poderia ser como a tribo de Levi, que se dão Torá, e Esav poderia ser a tribo de Zvulun, e Yaakov Avinu poderia ser também as tribos mais espirituais, e Esav poderia ser o papel das tribos mais materiais. E Esav, com certeza, se focalizou no material por si só, não o material para ajudar o espiritual. Porém, Yitzchak Avinu ainda havia um potencial em Esav para ajudar o povo de Israel. Ajudar o povo de Israel nessa parte material. E por isso Yitzchak Avinu falou para Hashem, ajude Esav. Yitzchak Avinu queria aproximar Esav através dessa ajuda. Se ele vai perceber que Hashem está ajudando ele, talvez ele vai fazer tshuva, vai ver que Hashem gosta dele e vai fazer tshuva por causa disso. Vai lutar para o povo de Israel. Por isso Yitzchak Avinu falou, Yuhan Esav, ajude Esav. Amar Lo falou a Hashem para Yitzchak Rashau, ele é um perverso completo, como Rivka falou para Yitzchak também, que ele não tem chances. Esav já completamente saiu do caminho, apagou essa faísca judia que ele poderia desenvolver, ele não tem mais chance. Isso a Hashem falou para Yitzchak também, Rashau, ele é um perverso. Amar Lo falou Yitzchak para Akadosh Baruch Hu, falou Yitzchak para Hashem, Balamat Tzedek, você não pode justificar o que ele faz, não pode julgar ele positivamente para ajudá-lo, talvez ele vai se aproximar talvez por causa disso. Amar-lo falou a Hashem para Yitzchak, Beres nechochot yaveh. Ele vai fazer injustiças nas terras importantes da terra de Israel, ele vai destruir o Betamidash. Amar-lo falou Yitzchak para Hashem, imken, se esse é o caso, bar ireg yut Hashem. Que Esav não veja a glória de Hashem no Olam Haba, depois da vinda de Mashiach, que Esav não participe dessa alegria do povo de Israel, e ver a grandeza de Hashem na vinda de Mashiach. Yitzchak Avinu se convenceu que Esav realmente não tinha mais chance. Isso explica esse pasuk. Yuhan, Rasha, Balamat Tzedek. Yuhan significa Yitzchak falando para Hashem ajude Esav. Rasha, ou seja, Hashem fala para Yitzchak, ele é um perverso completo. Balamat Tzedek, Yitzchak pergunta, você não pode julgar ele favoravelmente? Responde Hashem, Beres Nechochot Yaveh, ele vai fazer tremendas injustiças nas terras boas, nas terras sagradas da terra de Israel, para destruir o Beit HaMikdash. O Balei Gilut Hashem, Yitzchak se convenceu que Esav não tem mais chance e não vai ver a glória de Hashem no Olam Haba. E na vida de Mashiach também. Isso fala aqui o pasuk. Amar Abitzhak fala Abitzhak. Mas inverter, qual é a explicação desse seguinte pasuk? Al titen Hashem ma'avayer Hashem. Zanemo al tafek yaru musela. Fala o pasuk que pediram para Hashem, não dê para o perverso a... não sacie os desejos do perverso. O Zamemo alta fé, não tire o Zamam. Zamam significa aquela proteção que se coloca na boca do animal para que ele não coma enquanto ele está pastando. Não tire essa proteção da boca do perverso para que ele não coma algo alheio. Yerumo Sela, e o pastor continua, Yerumo Sela significa vão louvar Hashem eternamente. A Maria Kovlif, né, esse pastor que se trata com relação a um diálogo entre Yaakov Avinu e Hashem. Ribbono Shelam, rei do universo, alti ten le Esav arashat avatibu. Não dê para Esav o perverso os seus desejos, não sacia essa estava dele. Zamemo alta fek, não tire essa proteção da boca de Esav. Viramos a página, Zuker mame asher edom. Quando Jacob fala não tire essa proteção da boca de Esav, significa não tire a proteção dessa nação que vem de Esav, faz parte do reinado de Edom, uma nação muito perigosa. Germame asher edom. Falam aqui os comentaristas, muitos comentaristas falam que Germânia é Germânia e Germânia em português é a Alemanha. Faz parte do reinado de Edom, uma nação muito, muito perigosa. Que se for uma vez que a Alemanha vai guerrear contra todo mundo e vai destruir o mundo. Conhecemos isso de perto, infelizmente, na Segunda Guerra Mundial. O governo rezou para Hashem, não tire essa proteção da boca da Alemanha, para que isso protege toda a criação, todo o mundo contra essa agressão dada aos alemães. Hashem escutou essa reza até certo momento, depois de certo momento a Alemanha se guerreou contra o mundo e, como já sabemos, saiu de lá várias tragédias para o povo de Israel. Ve'amar Rabbi Chama Bar Hanina. Agora Rabbi Chama Bar Hanina vai explicar como Hashem se escutou essa reza de Jacob, como distraiu esses alemães para não guerrear contra o mundo tanto tempo. Fala aqui Rabbi Chama Bar Hanina, Trat me'aktiri taga ika be'germane, Sheledon. Na Alemanha daquela época tinha 300 duques que vestiam coroas. Trat me'avishitim be'chamisha, meruv me'zavne ika be'rome. Também tinha 365 duques em Roma. Todos os dias naquela época, esses alemães iam guerrear contra os romanos, esses duques iam guerrear entre si, o Mitil Had Minayo, e sempre um deles morria, ou um alemão ou um romano, o Mitra dele Ukmemaka, e durante todo aquele dia eles se preocupavam para saber quem vai ser o sucessor desse duque que morreu. Ou seja, essa é uma distração que Hashem fez para os alemães não guerrearem contra o mundo, então fizeram com que esses duques essa guerra como se fosse um esporte para ver quem ia ganhar. Isso distraiu eles para não chamar todos os alemães do exército de guerrear contra o mundo. Fala Rabi Isaac algo muito, muito famoso que acredito que todos conhecem. Se uma pessoa falar para você, eu estudei Torá, me esforcei tanto, eu não encontrei sucesso natural. Sucesso de conhecimento, sucesso de entendimento, sucesso de gosto, sabor da Torá, que tem uma doçura especial. Ele não encontrou essa doçura, esse sucesso, Altame, não acredita nele. Ele está mentindo, com certeza ele não se esforçou o suficiente. Leagate umatsati Altame. Se a pessoa fala, não me esforcei nada, e eu encontrei sucesso na Torá, ele virou um Talmid Chacham, ele tem gosto no estudo, Altame, não acredita nele. Com relação ao estudo da Torá, sucesso natural é proporcional ao esforço. E a Gati Matsati também. Se a pessoa fala, eu me esforcei bem natural e tive sucesso, você acredita nele. Para ele falar, Nahami Emili Bedeve Torah. Essa regra só se aplica com relação ao estudo da Torah. Avad Basal Matan Siata Uminshmai. Porém, com relação ao comércio, é tudo ajuda de Hashem. Pura ajuda de Hashem. Tem pessoas que se esforçam muito e não têm nenhum sucesso no negócio. Tem pessoas que não se esforçam em nada e tem muito sucesso no negócio. Como sabemos hoje em dia, várias histórias, uma pessoa fez um produto e teve um sucesso enorme. Tem pessoas que se esforçam a vida inteira e não têm sucesso, continuam necessitadas, valendo, por toda a vida. Com relação ao comércio, tudo depende das rezas que a pessoa faz, das mitzvot que a pessoa faz, dos medos que a pessoa faz, e com certeza, se Hashem vai querer dar isso para a pessoa, vai dar essa ajuda para a pessoa. O Lidivrei Torah lo amran ela, e também com relação ao estudo da Torá, não é sempre que o esforço é garante o sucesso. Ela é ridude, só para entender a Torá. A pessoa estudar a Torá Beiyun, Beiyun significa estudar a Torá profundo, como se fala hoje em dia, depende do esforço da pessoa. Só vai ter sucesso estudar Sugiot profundamente quando ele se esforça. Porém, com relação a pessoa ter um vasto conhecimento na Torá, lembrar das Gemarot que ele estudou, isso depende da Siata de Shmaya, a ajuda que Hashem dá para a pessoa. Se Hashem não ajuda a pessoa, ele não reza, ele não tem tantos méritos, apesar do estudo da Torá dele, Hashem não ajuda ele, não vai conseguir lembrar do estudo dele. Depende sim da ajuda de Hashem, mesmo que ele se esforça. A pessoa pode se esforçar muito e não vai ter uma bekiut, não vai ter um grande conhecimento na Torá. Continua a Gemara. ואמר רבי יצחק ישראל רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו פעל רבי יצחק סיבו סביו הוא פרוורס כי תן סוסס נסי מומנטו מוצוס פרוורסוס פסוס מוטו מוטו חווינס תן סוסס פסאג'ר נבידה דלס סוסס נוס נגוסוס נוס סוסיאל נו קרב כניס חסבים כאילו סביו הוא פרוורס הוא רשע כסתן נסי מוטו די סוסס נסי מוטו די נסי אוג'י נו קונפרונטי Mesmo que você é mais justo do que ele, mais sabido do que ele, esse perverso tem muita força. Shinemar, como falou para você, Altitrabamerim, não confronte os perversos. Velo, não só isso, eu achei dar cabo, mas a probabilidade é que ele vai ganhar de você. Deixe passar, não confronte ele. Shinemar, como falou para você, que é Hilodrahab, Beholet, que ele vai ter sucesso em todos os campos. É um sucesso passageiro que Hashem dá para esse perverso. Aparentemente, Hashem dá esse sucesso para esse perverso. Um sucesso pleno. Para esse perverso pensar que por que Hashem está ajudando ele? Por que ele tem sucesso e outras pessoas não têm sucesso? Deve ser que Hashem gosta dele. Como já mencionamos com relação a Esav, e por que não vou fazer tshuva? Por que não vou aproximar Hashem se Hashem me ajuda tanto? Se esse perverso não faz tshuva, Hashem derruba ele, como já vimos muitos perversos que tiveram uma glória e pouco tempo depois já caíram dessa glória. Velo, não só isso, se você vai entrar num julgamento contra um perverso, ele vai ganhar, se ele está nesse momento de sucesso, chama como fala o Pasuk, Marom Mishpatecha Minegdo, que praticamente a justiça levanta os seus olhos e não vê esse perverso, ou seja, não julga esse perverso, ou seja, a justiça desse mundo, considerando o mundo vendedor, ele vai ter que pagar pelos seus atos, Velod não só isso, ela cheirou e personava, ele vai se vingar contra os seus inimigos, se você vai ser um inimigo que vai confrontar esse perverso, grandes probabilidades que esse perverso vai ver sua vingança com um sucesso, Loalena, então é melhor não confrontar ele, se não é como falou o Pasuk. Os perversos vão assoprar nesse momento de sucesso e vão ganhar dos seus inimigos, vão se vingar também. E se falar a Bitsar, ou seja, não confronte o perverso que está tendo um sucesso nesse momento, que ele tem muita força. Fala, Enes, será que isso é verdade? É permitido sim confrontar os perversos nesse mundo. Shema como fala o Pasuk, os veturai alelu rasha, pessoas que abandonam a Torá louvam o perverso. Veshom veturai garubam, pessoas que protegem a Torá, cuidam da Torá, vão confrontar os perversos. Vetere como fala, breta rabidustai barmatunamar, fala rabidustai barmatun, mutalet garub bareishayim balamazé, é permitido confrontar os perversos nesse mundo. Não como Rabitzav disse, explicitamente uma contradição, vim mexerá adam lomar, se uma pessoa falar com você que não. O pastor fala, não confronte os perversos. Não confronte, não combata aqueles que são injustos. Quem fala isso é uma pessoa que tem medo. Os comentaristas explicam que o medo é proporcional aos pecados da pessoa. A pessoa que não tem pecados, não teme. A pessoa que tem pecados, teme. Então a pessoa que tem medo desses perversos é porque ele tem medo dos seus próprios pecados. Ele altitrava mereim. Então explica Rabi Dostai Barmatur. O que falou? Você não confronte os perversos. Filha Rabi Dostai Barmatur fala que sim, confronte os perversos. Altitrava mereim liot que mereim. Não confronte eles, não competa com eles. Para quem vai ter mais sucesso? Liot que mereim, para ser como ele, para ser ruim como ele. Dá-te que nem você avla, liot que você avla. Não tem inveja dos injustos para competir com o sucesso que eles têm. Vê como falou o pasuk, ali kanei debrah b'chataim. Não tenha inveja dos pecadores. Continuação do pasuk, que é você tem que seguir o caminho do temor a Hashem, o respeito a Hashem, o respeito à Torá. Sabemos hoje em dia que a pessoa não deve ter inveja dos pecadores. A vida dos pecados não é tão boa quanto a vida das mitzvot, com certeza. Isso falou o pasuk, que a pessoa não deve competir com o perverso, porém a pessoa pode confrontar o perverso e contra ele sim. Então, como o Rabi Yitzchak disse que a pessoa não deve confrontar os perversos, Rabi Shimon Bar Yochai fala que sim, Rabi Yossai Bar Matun fala que sim. Fala, mas Lokash não é uma contradição. Temos vários casos, depende do caso, depende da lei. Fala, mas Rabi Mili Didei, Rabi Mili Deshmai, a primeira resposta possível é que se a pessoa está Rabi Mili Didei, está brigando com o perverso por um assunto pessoal dele, ele não deve brigar com esse, confrontar o perverso por causa dele, deve deixar passar, porque a grande chance é que ele vai ser derrotado. Rabi Mili Deshmai, porém, se a pessoa está confrontando o perverso, mesmo que ele está no momento da sua auge, porém, a batalha, que é uma batalha espiritual, esse perverso faz coisas contra Hashem, fala coisas contra a Torá, a pessoa deve confrontar o perverso. Rabi Yitzchak concorda com isso. Isso fala Rabi Shimon Bar Yochai, e Rabi Shimon Bar Yochai concorda com Rabi Yitzchak, conforme essa resposta, que a pessoa deve deixar passar, não confrontar o perverso em assuntos pessoais dele, assuntos materiais. Vem para então, uma outra possível resposta é Rabi Mili Didei. Pode ser que os dois casos, tanto de Rabi Yitzchak quanto Rabi Shimon Bar Yochai, se trata de assuntos materiais, pessoais da pessoa, mesmo se Rabi Shimon Bar Yochai fala que sim, confronta, e Rabi Yitzchak fala que não, Velokash não é uma contradição. Rabi Tzadik Gamur, Rabi Tzadik Sheino Gamur. Se é um justo pleno, uma pessoa que não tem nenhum defeito espiritual, cumpre as mitzvot, ele não peca, ele pode confrontar o perverso mesmo em assuntos materiais dele. Um justo que não é perfeito, ele tem defeitos espirituais como muitos de nós, ele não deve confrontar um perverso. Demara para dizer a Vuna, mas deve ter. Qual a explicação desse seguinte? O profeta fala para Hashem: Lama tabit bogdim, por que você vai olhar os traidores, pessoas injustas? Você vai ficar quieto quando um perverso vai engolir uma pessoa que é mais justa do que ele? Porém, explicar agora, tzadik mimeno boleu. A pessoa que fala que o perverso vai engolir um justo que é mais justo do que ele. É mais justo do que ele, mas não é só um tzadik. A pessoa não fala babalar achat tzadik. Um perverso vai engolir, vai vencer um justo. Um justo seria um justo pleno. Um justo mais justo do que um perverso não é um justo pleno, é um justo que é comparado com um perverso até. Ele é mais justo do que um perverso, mas ele tem seus defeitos espirituais. Essa pessoa assim vai ser derrotada se ele vai entrar nesse confronto com esse perverso nesse momento de sucesso dele. Porém, um tzadik gamur, um justo pleno, ele não tem que ter medo dos perversos. Isso até agora. Porém, fala bem e vai ter uma outra resposta, que também é possível, mas não está certa disso. Shame sareket lo shame. Tem situações que o perverso ele tem muito sucesso e ele consegue vencer também um tzadik gamur, fala Gmará. Mesmo um justo nenhuma defeito espiritual, se esse perverso está num momento de sucesso, ele está num auge de carreira, de poder, ele pode também vencer um tzadik gamur. Então fala agora essa terceira resposta, mesmo um tzadik gamur não deve confrontar um perverso nesse momento. Quando o Shimon Bar Yochai fala, você vai confrontar um perverso, um perverso comum que não está no momento de auge, porém Hashem protege esse perverso em um certo momento de sua vida, como às vezes para tentar acordar ele a fazer tshuva, se aproximar a Hashem, que está dando para ele tanto bem, por que não vai se aproximar a Hashem? Uma oportunidade que Hashem dá para essa pessoa, isso é mais importante até do que o tzadik gamur vencer o rasha, o perverso. Isso fala aqui, agora continuando. Amarula de Sila, Itália Shiliavan. A Itália é da Grécia. A Itália era pertencente à Grécia, quando a Grécia dominava praticamente todo o mundo, antes da época do milagre de Hanukkah. Então, a Itália pertencia à Grécia. Por nessa época, a Itália pertencia já aos romanos. Se chamava a Itália da Grécia porque é uma glória para a Itália, para os romanos falarem que venceram a Grécia. Se a Grécia dominava o mundo, o povo de Israel teve o milagre de Hanukkah, venceu a Grécia, começou a decaída do governo grego, e depois os romanos dominaram e destruíram o segundo Betamigdash, dominaram todos os domínios gregos também. fama com relação a essa época depois da destruição do segundo Betamigdash, que Taishi levava Zekrak Gadol Shenrom, era uma grande cidade de Roma. Verrave Atlat Mea Parsá, Atlat Mea Parsá, uma área bem grande, media 300 parsá quadrados, que é igual a 1.200 quilômetros quadrados. Vejba Shinsamehei Shvakim, e tem 365 centros comerciais, feiras, que Minan e Motahama, o mesmo número de dias do ano solar. Vekatash de Kulam Shemohre Ofot, o menor desses centros comerciais é a feira de pássaros. Vehave Shishar Sarmir, Shishar Sarmir, só essa área dessa feira media 16 quilômetros quadrados, é uma boa área. Ou seja, uma cidade muito poderosa, muito grande, muito rica, como vamos ver na continuação. O Melech Soed Bechol Yom Be'echad Mehem, o rei vinha fazer suas refeições todo dia em uma dessas feiras. Ve'adar Ba, Fabishenu Nolad Ba, a pessoa que mora lá, mesmo que não nasceu lá, no Teu Prazo Betamelech, ele era sustentado pelo rei, o rei era muito rico, entre parênteses, porque roubou muito dinheiro do Betamigdash, do povo de Israel. Venolad Ba, é a pessoa que nasceu lá, Afapishenu Darba, mesmo que não mora lá, no Teu Prazo Betamelech, também recebia o sustento do rei. Beshtoshet Alafim Beibani, Yeshbo, tinha 3 mil casas de banho nessa cidade. Vechamesh Mot Halonot Ma'alina Sham Chutz Lachoma, 500 chaminés faziam a sua fumaça subir acima do muro, ou seja, o muro era mais baixo do que o final dessa chaminé, para que a fumaça não escureça a cidade, uma cidade muito bonita aparentemente. Se do Echad Yam, uma fronteira é o mar, se do Echad Arim, uma outra fronteira é montanhas e colinas, se do Echad Mechitzah Shel Bazir, uma outra fronteira é paredes de ferro, se do Echad Chusit Umetzulah, outra fronteira é uma área de pedras pequenas, tem que falar que são vidros, cacos de vidro, Metzulah é uma área arenosa que protegia a cidade, aparentemente uma areia movediça que protegia a cidade. Então era uma cidade muito poderosa, como vimos já que recebeu sua brachá da destruição de Jerusalém, quando a Jerusalém é destruída, Edom, que é Roma, a mesma nação, ela se engrandece. Começamos uma nova Mishnah. Karut HaMegilah Be'adar Rishon Britabra Hashanah. Vimos uma serra de Rosh Hashanah, muitas vezes o conceito de Shanah Meuberet, um ano que tem 13 meses. Ou seja, o ano lunar pode ter 12 meses, pode ter 13 meses. O motivo disso é porque, normalmente, o ano lunar tem 354 dias. Se um mês vai ser de 30, outro de 29, então vamos ter 354 dias. O ano solar tem 365 dias. Temos 11 dias de diferença entre os dois anos. O que vai acontecer é que a Torá fala, Shamor et Chodesh Av, cuide da festa de Pesach que cai na primavera. Então, se, por exemplo, Pesach cai em um ano, na primavera, 20 de abril, no próximo ano vai cair 11 dias antes, porque o ano lunar é 11 dias menor. Então vai cair dia 9 de abril. No próximo ano vai cair no final de março. No próximo ano vai cair no meio de março. Vai se resultar que a festa de Pesach vai cair no meio do inverno. E Pesach tem que cair na primavera, por isso os Hamim incluem um novo Adar. Conforme a Halakha, o Adar que se inclui é o primeiro Adar. Tem o primeiro Adar, tem o segundo Adar e depois tem Nissan. Para atrasar a festa de Pesach 30 dias, para que caia sempre na primavera. Acontece um caso interessante na nossa Mishnah. Karuta Megillah Be'adar Rishon, leram a Megillah no primeiro Adar, não sabiam o que ia ter o segundo Adar, e leram a Megillah em Purim, 14 ou 15 de Adar, Venita Brashana, e acrescentaram um novo mês. O que se faz? Tem que ler a Megillah outra vez, falar a Mishnah? Sim. Kurim Ota Be'adar Shini, tem que ler a Megillah outra vez o segundo Adar. Porque o Adar verdadeiro, o Adar oficial é o segundo Adar, antes de Nissan, e não o primeiro Adar depois de Shvat. En ben Adar Adishon Adar Hashini, ele cria a Megillah, matou o Levi. Fala a Mishnah, fala a Tanakama aqui, que a única diferença entre o primeiro Adar e o segundo Adar, ou seja, são as mitzvot que têm que ser feitas no segundo Adar, é a leitura da Megillah, e Matanot Levionim, aquelas duas refeições que uma pessoa tem que dar para dois pobres, para cada pobre duas refeições, que tem que ser feita no segundo Adar. As outras mitzvot, Mishloach Manot, outras mitzvot de Purim, podem ser feitas no primeiro Adar, fala aqui Tanakama. Vamos explicar isso melhor na Gemara. Isso é tão simples assim. Fala Gemara, Ha'aleinah, Seder Parashiot, Zeves e Shavim, se vê da nossa Mishnah aqui. A Megillah e a Matanot Levionim tem que ser no segundo Adar. O que acontece com relação a esses quatro Parashiot, sabemos que no mês de Adar, você vê quatro Parashiot especiais, no Maftir, e o Shabbat. Se lê a Parashat Shkalim, Parashat Zachor, Parashat Pará, Parashat Achodesh, depende do Shabbat. Essas quatro Parashiot, Zemez e Shavim, os dois Adar são iguais, a pessoa, o público pode ler tanto no primeiro Adar como no segundo Adar. Se já leu no primeiro Adar, não precisa ler no segundo. Como qual a opinião vai a nossa Mishnah, Lotanakama, não é como está na cama da preta. Vilora beleza virabios. Não é como beleza virabios. Se vilora bishimon ben gamliel, nem como bishimon ben gamliel. Quais são essas opiniões? Então é como fala a Braita. Caru et amigilá beadar alishon ben didabrasha. Nesse mesmo caso, leram a amigilá no primeiro Adar, acrescentaram o segundo Adar. Corino tá beadar alasheni. Fala, está na cama, tem que ir a amigilá outra vez no segundo Adar. Shikol mitzvot shenu agot beasheni, no agot barishon. Todas as mitzvot de Purim do segundo Adar podem ser cumpridas no primeiro Adar também, fora a leitura da Megillah. Então a Gemara vai falar na frente que não é como a nossa Mishnah. Nossa Mishnah também fala com a Samatonot Levionim, que tem que ser no segundo Adar. Então a Gemara diz que aparentemente não. Rabeleze Berabios, se ele fala Rabeleze Berabios, em Korinotab Adar Hashemi. Não se lê a Megillah no segundo Adar. Shekol mitzvot Hashem Agot Bashemi, todas as mitzvot que vocês falam, os Hanim falam, tem que ler, tem que fazer no segundo Adar. No Agot Barishon tem que fazer o primeiro Adar. Não pode fazer Purim conforme Rabeleze e Berabiosi no segundo Adar. Então, também é indispensável fazer a leitura da Megillah no primeiro Adar. Então, como considera, não é como a nossa Mishnah. A Mishnah fala que tem que ir a Megillah e Matanot Levionim no segundo Adar. Não é como Rabeleze e Berabiosi. Rabat Shimon ben Gamliel ben Bishum Rabiosi. Fala Rabat Shimon ben Gamliel nome de Rabiosi. Af Kurin Otav Badar Sheni. Aparentemente é a mesma coisa que está na Kama, diz, tem que ler a Megillah outra vez no segundo Adar, Shekol mitzvot shenu agot bashini e no agot barishon. Que as mitzvot que você tem que fazer no segundo Adar não vale se fez no primeiro Adar. Uma vez que você tem que ler a Megillah no segundo Adar, se ler no primeiro Adar, não valeu. E agora eu pergunto na continuação que está na Kama, Irabat Shimon ben Gamliel, nome de Rabiosi, fala a mesma coisa, tem que ler a Megillah no segundo Adar. Vamos ver uma diferença sim entre as opiniões. Veja bem, todos concordam, Bespedu betanit. Com relação ao discurso do falecido, o espedo, o betanit, o jejum, o chassurim, bezeu, beze, que é proibido fazer espedo, betanit, jejuns, no dia 14 e 15 do primeiro e no segundo Adar. Isso é indiferente. Vimos o da Fantreu com relação a Megillah Tanit, que menciona isso, e vimos o psukim com relação a isso também. Fala, Rabat Shimon ben Gamliel, Rahil está na cama. Rabat Shimon ben Gamliel, a mesma opinião que está na cama, que tem que ir lá Megillah no segundo Adar. Fala, Amar, a Papa de Zerah, Papa, Seder, Parashot e Kaben. A diferença entre eles é com relação a essas quatro Parashot, Shkalim, Zahor, Pará e Achodesh. Tanakama, Saved, Fumi, Tanakama, Lechatrila, Bashini, Veiavud, Barishon, Avud, que a priori tem que fazer no segundo Adar, para se fizer no primeiro Adar, vale. Barim, que é a Megillah, além da leitura da Megillah, que tem que ser no segundo Adar, Deafra, Gav, de Karu, Barishon, Karu, Bashini, mesmo que já leu no primeiro Adar, tem que ler no segundo Adar. Verabilize verabiosi, savak, verabilize verabiosi, afiru mikra megila lechatrila barisho. Mesmo a leitura da megila tem que ser no primeiro Adar, é necessário ser no primeiro Adar, não como as outras opiniões, que tem que ser no segundo Adar, verabar shimon bengamiel, savar, conforme verabar shimon bengamiel, afiru seder parashiot, também a leitura das quatro parashiot, e karu barishon, karu bashini. Se leram no primeiro Adar, tem que ler outra vez no segundo Adar. E Tanakama disse que não, se ele é no primeiro Adar, vale. Então, fala, Mara Mani, qual a opinião vai a nossa Mishnah, que fala que também Megillat Esther, também Matanot Levinim tem que ser no segundo Adar. E Tanakama, assim fala como Tanakama, Kasha Matanot, é difícil Matanot Levinim. Tanakama disse que tem que ir lá Megillat no segundo Adar, porém Matanot Levinim pode ser no primeiro Adar. E Rebeleza Berabiosi, Kasha Namikira Megillat, assim vamos falar que como Rebeleza Berabiosi, é difícil Megillat, porque Rebeleza Berabiosi disse que é necessário ler a Megillah no primeiro Adar, e nossa Mishnah fala que não, é necessário ler no segundo Adar. E Rabat Shimon ben Gamliel, se vai ser como Rabat Shimon ben Gamliel, Kasha Seder Parashiot, vai ser difícil as quatro Parashiot, os quatro trechos que se lê no Shabbatot, no mês de Adar, conforme a nossa Mishnah pode ler no primeiro Adar, conforme Rabat Shimon ben Gamliel tem que ler no segundo Adar. Vamos ler o Lam Tanakama. Na verdade, nossa Mishnah é como Tanakama. Mesmo que Tanakama não menciona que tem que dar mesmo Matanot Levionim no segundo Adar, Betana Mikra Megillah, Deruadim Matanot Levionim. Fala aqui, Tanakama, que a leitura da Megillah tem que ser no segundo Adar, porém isso inclui também Matanot Levionim, porque Deruadim, porque os dois dependem um do outro. Vimos no dado anterior que os pobres esperam o momento da Mikra Megillah para receber Matanot Levionim, então tem que ser no mesmo dia. Ele nem teve que mencionar isso porque era óbvio. Vem, vai ter uma outra possível resposta. Ele leu o Rabat Shimon ben Gamliel. Pode ser que como Rabat Shimon ben Gamliel, Mesmo que falamos que aparentemente a nossa Mishnah é possível as quatro parashot no primeiro Adar, e a Mishnah Megamena fala que tem que ser no segundo Adar, temos que explicar melhor o que a nossa Mishnah diz. A única diferença entre purindo o primeiro Adar e o segundo Adar é a Mikra Megillah, é a leitura da Megillah. Matanot e também Matanot Levionim. Halina Nespet Vetanit Zebes de Shavim, porém é proibido fazer Nespet e jejum também no primeiro Adar, como já vimos, bem no Seder Parashot Lamaire, porém com relação às quatro Parashot, Shkalim, etc. O sábio da nossa Mishnah não se trata com relação a isso. Ele ia falar que se ele se tratasse com relação a isso, ele ia concordar com o Rabbi Shimon ben Gamliel, que tem que ler as quatro Parashot no segundo Adar. Então, conforme essa segunda explicação, a nossa Mishnah pode ser com o Rabbi Shimon ben Gamliel. Amar Abihé Baravim, fala Abihé Baravim, Amar Abiyuchanan, em nome de Rabbi Yuchanan, e lecheta aqui Rabban Shimon ben Gamliel, chamado Shum Rabbi Yossi, ela recomenda Rabban Shimon ben Gamliel, que foi o nome de Rabbi Yossi, que tem que ler as quatro parashot no segundo Adar, tem que dar Matanot Levionim no segundo Adar, tem que ler a Megillah no segundo Adar também. Isso fixa a Gemara Halakha final. Ficamos aqui por hoje. Vamos ver no próximo Daf a famosa questão: será que a pessoa tem que se embriagar em Purim ou não? Vale a pena perder, é um assunto muito bonito. Baruch Adonai Olam, amém e amém.